Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com o Padre Bernardo Suate, responsável do programa português da Rádio Vaticano sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo. Domingo da Ascensão do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 43, 46 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto da Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, dizendo a Deus, bendizendo a Deus. Palavra da Salvação.
No Vaticano, eles celebram mesmo a Ascensão na quinta-feira. Passados 40 dias depois da ressurreição do Senhor.
Próprio para estar na matemática.
Isso talvez é uma das coisas, um dos temas da nossa conversa hoje, porque efetivamente nos nossos países, e em muitos países, celebra-se a festa da Ascensão
no domingo,
em vez da quinta-feira, dizíamos, se celebrou aqui no Vaticano. E pronto, nós começamos, como sempre, por cumprimentar os nossos amigos, né? Eu creio que estamos constituindo um grupo cada vez maior de gente que ouve...
Uma espécie de entorno ao fogo, né?
Exatamente, entorno ao fogo, exatamente. Só que este fogo é tão grande que quase abraça o mundo inteiro. Porque no outro dia escreveu um colega do Brasil, um ouvinte, dizendo que gostava desse
diálogo.
Desse diálogo, assim, à volta do fogo. E eu estava pensando, vendo assim as leituras deste domingo, portanto, o domingo da Ascensão, sobretudo a primeira leitura dos Atos Apóstolos e o Evangelho, estava assim um pouco surpreendido por ver duas narrações do mesmo facto da Ascensão que estamos a celebrar hoje, quase que aparentemente discordantes.
Com uma estilística diferente.
Se bem que são narradas pelo mesmo autor, porque os Atos dos Apóstolos e o Evangelho
Lucas
são sempre
o mesmo autor.
O mesmo autor.
O evangelista Lucas.
Exatamente. Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas nos apresenta este facto da Ascensão, passados 40 dias, depois que o Senhor tinha ressuscitado, tinha aparecido aos seus apóstolos e discípulos de muitas formas, para lhes falar do reino de Deus e comprovar a sua existência. E é levado aos céus passados 40 dias. Ao passo que no Evangelho de hoje, portanto, que é tirado do capítulo 24 de São Lucas, famoso capítulo 24, é como se a Ascensão tivesse tido lugar no mesmo dia da Páscoa. Só que realmente é um capítulo muito comprido, né? Portanto, temos de imaginar que neste mesmo capítulo temos os dois discípulos de Emaús que se afastam de Jerusalém e depois encontram-se com os senhores Jesus e que já se fazia tarde, ele se apresenta durante, se manifesta no partir do pão. Depois os dois discípulos regressam a Jerusalém, contam o que se tinha passado. E Jesus aparece. E depois é contado o fenômeno da ascensão. Como se tudo isso tivesse decorrido naquela noite. Né? Para mim me faz pensar uma coisa que...
Que é um pouquinho também a versão da teologia segundo São João.
Sim.
Que quase a crucificação, no mesmo instante, também se dá tudo. E inclusive também
é a
ressurreição.
É a glorificação. Para mim, eu acho que é a teologia que está no fundo de tudo isto, né? Que ressurreição, ascensão e Pentecostes, portanto a descida do Espírito Santo, são três faces de uma mesma realidade, de um mesmo mistério,
evento,
nós diríamos o mesmo desígnio, não no sentido de fatalidade, mas o mesmo plano de Deus sobre o seu Filho amado, que com a ressurreição é praticamente glorificado. Entra num estado novo. Portanto, eu acho que esta é a grande mensagem para nós hoje, que com a ascensão nós queremos celebrar realmente este Jesus que inicia uma vida nova, um modo novo de estar presente no meio dos seus discípulos, no meio da igreja, e ao mesmo tempo, o tempo da igreja, o início do tempo da igreja. Portanto, Cristo que é glorificado, porque a ressurreição e a ascensão são praticamente uma espécie de confirmação daquilo que tinha acontecido na Semana Santa. Como que o Pai glorifica o seu Filho que se tinha dado, que tinha dado a sua vida, e o faz viver nesta vida nova. Mas, evidentemente, a glorificação do Filho, a sua confirmação, se torna ao mesmo tempo uma espécie de prelúdio, uma espécie de primícia e de causa da nossa própria glorificação, da nossa própria vitória. É por isso que eu gosto de ver esta festa da Ascensão como vitória de Cristo sobre o mal, sobre a morte, como a sua glorificação, mas ao mesmo tempo esperança da nossa própria vitória sobre o mal, sobre a morte, sobre o sofrimento, como que a nos dizer que o que estamos a viver no momento presente não é o fim da nossa história, mas a nossa história tem um fim muito mais glorioso, e Cristo demonstrou com a solenidade de hoje, com a sua ascensão aos céus, que nós também temos este destino, individualmente e como humanidade.
Jesus, que esteve nessa terra, na sua ascensão aos céus, juntamente consigo carrega toda a história renovada lá para cima. E hoje, qual é o nível da comunicação entre o céu e a terra? Esse céu e terra que, graças à ascensão, a ascensão de Jesus foi uma forma de restabelecer a comunicação.
Sim.
Que tinha sido interrompida pelo pecado entre o céu e a terra.
A beleza está mesmo aí, né? Quer dizer, este restabelecer a comunicação entre Cristo, entre Jesus, que certamente é o Deus homem, tanto é um de nós, mas também é Deus, e a nossa humanidade que está aqui. Portanto, com o fenômeno Cristo, tanto tudo aquilo que ele fez, mas sobretudo com a sua morte, ressurreição, glorificação e ascensão aos céus, é como que houvesse já uma ponte a ligar o céu e a terra. Nós temos, como diz em muitas passagens de São Paulo e outras passagens do Novo Testamento, temos já um interlocutor, um intermediário entre o Pai e nós. Estamos reconciliados. Eu acho que a grandeza está mesmo aí. É claro que não devemos pensar em termos mesmo físicos, materiais, de que Jesus subiu e pronto, levou tudo o que tinha para lá. Aliás, São Lucas, no Evangelho de hoje, dilo com uma maneira muito à la fine. Santo, ele diz que pronto, abençoou-os e foi separado, portanto, separou-se deles. Mas é uma separação que significa uma presença nova, como dizíamos ao início, né? Porque não é que os discípulos vão deixar de vê-lo, mas vê-no de uma forma nova, não já limitada as paredes das suas casas ou dos seus templos que eles tinham lá em Jerusalém ou noutras partes, ou não limitado ao tempo em que ele esteve, mas é uma coisa que ultrapassa qualquer barreira que nós possamos imaginar. Barreira de tempo, barreira de espaço. Cristo se torna presente em toda a igreja, e de todos os tempos e de todos os lugares, sem estar limitado ao tempo. Sim, portanto, sim. É uma ausência que significa uma nova presença, sim, sim, e muito mais abundante, muito mais significativa.
Ora, na cultura africana, esses três elementos, primeiro é a bênção, não? De Jesus, e depois da bênção desaparece. Portanto, a bênção como sinal de garantia que ele está no meio deles, etc. E sabemos que para a bênção para a cultura africana é uma coisa muito importante.
Muito
e depois
importante,
esse fato que ele sai, agora aparece como o Cristo, de facto, um antepassado, no sentido daquele que liga,
sim,
não? É o antepassado dos antepassados, não? E depois, por outra parte, também é mais fácil lidar com ele, porque foi a pessoa com que nós estivemos juntos.
Exatamente.
Portanto, sabemos como fazer, o que é que ele poderia gostar, o que é que ele não gostaria, etc, etc. Então, isso significa que ele nos deixou algo com a sua bênção, e todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, já sabemos que isso iria agradar ele ou não iria agradar. Mas depois, o que fazemos para mudar?
Absolutamente, absolutamente. Eu estou certo que os nossos ouvintes, em África, hão de perceber muito bem isso, porque, como bem dizias, está na nossa cultura, ou se quisermos, na nossa filosofia, este pensar que o antepassado não é um que, pronto, já está esquecido, viveu há anos atrás, já nas... O antepassado é um presente, é um vivente presente, mas de uma forma diferente.
Sim.
E exatamente em Cristo Jesus é mesmo assim. É aquele antepassado, mas que continua presente de muitas formas, como se entre ele e nós corresse o mesmo sangue, tanto o mesmo sangue vital, tanto a mesma vida.
É preciso não interromper mais a comunicação.
E que não se deve interromper entre o antepassado e nós que estamos aqui neste momento e aqueles que virão no futuro. Portanto, percorre a mesma vitalidade. Portanto, isto está nas nossas culturas e está, tanto como nos ensina a palavra de Deus, nesta revelação. É a mesma coisa, tanto em Cristo, que nos promete o Espírito Santo, sim, sim, e que nos dá o Espírito Santo e que dá vitalidade a cada um de nós e a todos nós como igreja, agora e sem limitação do tempo. Portanto, esta é a beleza, no meu modo de ver, desta solenidade da ascensão que estamos a celebrar.
Birago Diop dizia que os mortos nunca partiram, nunca nos deixaram. O que significa, portanto, que para nós o defunto, eles deixam simplesmente de estar conosco. A partir daquele momento, eles estão dentro de nós. Portanto, isso também, esta ascensão, como Cristo protótipo do ano passado.
É bonito isso, quer dizer, não estão conosco fisicamente, mas estão dentro de nós.
Então, neste caso, cada um de nós é o rosto de Cristo para o mundo.
Exatamente. Eu acho que seria maravilhoso colhermos esta mensagem profunda, né? Que Cristo, sim, celebramos-lo hoje, que é elevado aos céus, mas é aquele que está presente em nós, como estávamos a dizer. Está presente em nós e, como dizia o Papa, através do seu Espírito, como dizia o Papa na sua mensagem no Twitter, tanto nos faz sentir, tanto a preciosidade do Espírito Santo, que nos faz ver a misericórdia, o amor de Deus. Portanto, é Deus que está em nós, é Jesus que está em nós através do seu Espírito e que nos dá esta sensação de podermos contar realmente com o amor, com a misericórdia de Deus e muitas outras coisas, tanto que o Espírito Santo faz a cada um de nós e à Igreja.
E então a bênção também é um empenho.
A bênção é um empenho.
O mundo continuará a ser diferente, sim, se aqueles que foram abençoados continuarão a estar sempre em comunicação com este ano passado.
Absolutamente,
quais
sim.
Quais são? Como restabelecer essa comunicação hoje?
Eu me inspiraria mesmo na palavra de Deus hoje. Portanto, ao lermos esse evangelho, que é muito breve, portanto, começo mesmo por dizer as palavras de Cristo, recordando aquilo que estava escrito sobre ele. e como se deveria pregar o arrependimento, etc. Eu acho que a bênção significa mesmo aquilo que as primeiras comunidades cristãs fizeram. O que é que elas faziam? Estavam dedicadas no anúncio da palavra. E o anúncio da palavra é exatamente anunciar Cristo, que tinha passado a vida fazendo bem e tinha sido preso, tinha sofrido, tinha morrido, tinha ressuscitado, para restabelecer a tal reconciliação de que estávamos a dizer. E depois era a celebração dos sacramentos, e no Evangelho de hoje se diz, tanto este pregar, o arrependimento e o perdão para todos os povos. E depois o serviço da caridade. Portanto, este é o empenho, é a missão da Igreja, que se for bem vivido, significa mesmo a bênção. Quer dizer, proclamar a palavra, celebrar os sacramentos, beneficiar da misericórdia de Deus e viver a caridade. Agora, todas as vezes que nós nos afastamos desta palavra e desta prática da palavra, praticamente nós nos afastamos da bênção. Portanto, é de desejar que cada um e todos como Igreja nos possamos empenhar nesta tarefa, tanto em viver esta missão. Eu considero mesmo a centralidade da missão.
Palavra,
tanto
que
a palavra
é uma garantia da bênção.
Exatamente. A palavra como garantia da bênção. E a palavra, estamos sempre aí, nos convida sempre a ver o outro como vê Cristo, tanto a ver o outro imagem de Cristo, morto e ressuscitado e agora glorificado. Como tudo mudaria se cada um de nós visse o outro e a outra como imagem de Cristo, mas Cristo é glorificado também, né? Não simplesmente transfigurado pela dor, pelo sofrimento, mas destinado à glorificação, como nos convida a solenidade de hoje.
E amor eterno.
Eu acho que uma das coisas fundamentais do Evangelho sobre a ascensão do Senhor é para nos dizer que, finalmente, a Babel foi reconstruída na sua totalidade, a comunicação foi restabelecida e agora a minha missão terminou, mas agora toca também a vocês.
Exatamente.
Cristo reconciliou a humanidade com Deus e Deus com a humanidade, etc. Agora, porém, a Igreja, através de tudo na exortação pós-sinodal Africae Munus, recorda à África que é tempo da reconciliação também entre os homens.
Eu gosto muito.
Que última...
Eu gosto muito desta mensagem. Tanto gostaria, sempre que tenho alguma oportunidade, gostaria de dizer, quer dizer, antes de tudo a mim mesmo como africano, mas também a todos os meus colegas, irmãos e irmãs africanos, dizer: África é tempo de reconciliação. Com a solenidade da Ascensão, celebramos a vitória de Cristo sobre o mal, sobre a morte, sobre tudo aquilo que é negativo. Mas também queremos celebrar a esperança da nossa própria vitória sobre o mal, sobre a morte, sobre tudo aquilo que é negativo. Então é tempo de reconciliação, é tempo de paz, é tempo de fraternidade.